E boa noite, bem-vindos a mais um Algarve ao Vivo. Hoje, para não variar, temos aqui uma noite muito especial preparada para vós. Connosco, repetidos, cromos para dar mais uma vez, osmose connosco. Boa noite, moços. Boa noite.
Olá, viva.
Como estão?
Tudo ótimo. Primeiro,
prazer
tudo
enorme ótimo. Estar de regresso aqui ao Algarve ao Vivo convosco.
Não podias dizer outra coisa também, não é? Estão aqui hoje, não para contar, como foi na última vez, o que é o Osmose e como é que apareceu o Osmose e quem são vocês, porque nós já sabemos tudo isso, não é? E quem não sabe pode ir ver o outro programa que tivemos convosco. Estão aqui para dar novidades, ou seja,
exatamente.
Têm coisas para lançar. Vídeos, ouvi dizer, não é?
É verdade, é verdade. Hoje é o início... É a data que vai sair os nossos dois singles. Em vez de um, lançámos dois.
Uau!
É logo assim.
Exato. Vai ser logo à bruta.
Os vídeos vão sair agora. Mas na realidade,
exatamente,
a música já está disponível nas plataformas.
Desde
a meia-noite.
Exatamente. E os vídeos estão a partir de agora também. Depois de passarmos, também vão estar disponíveis no YouTube.
Depois do programa.
Exatamente. Portanto, podem ver... E assim aproveitámos
ouvir,
aqui.
Partilhar, exatamente, usar nas stories, exatamente. E assim, tudo isso faz parte.
Nada melhor do que partilhar aqui neste maravilhoso programa.
Exatamente, muito obrigado por nos escolherem a nós, para estarem a partilhar e lançar estes vídeos aqui. Mas como o Diogo disse, e bem, as músicas já estão online, disponíveis para quem quer ouvir. Por isso, falem-me um pouco mais de como é que foi este processo de gravar estas músicas, que na última vez que cá estiveram já... Falavam nisso, não é? Mas também me falaram, nessa altura, que era difícil reunir, gostavam de gravar a banda toda, não é? Como antigamente se fazia, mas que era difícil reunir e ter o tempo para que isso aconteça. Diz-me, Diogo, como é que foi então esta experiência de gravar estes temas? Aconteceu isso? Conseguiram-se reunir todos e tocar e gravar a antiga?
Sim, é como estávamos a dizer, com uma banda grande, com 5 elementos, onde toda a gente toca, para além deste projeto, é difícil conciliar as disponibilidades. Mas fez o que se pôde, e foi muito interessante ir a estúdio gravar estes temas que já tínhamos vindo a cozinhar há algum tempo.
Uhum.
Inclusive já tínhamos tocado uma ou duas vezes o Tiro no Escuro, já tínhamos tocado.
Experimentar ver como é que funcionava
concerto,
ao vivo.
Como é que funcionava, exatamente. Mas foi interessante e só nesta última fase de gravação no estúdio é que a canção ganhou a forma final.
Okay.
O que iria ficar com as vozes, harmonias e outros arestas no arranjo que foi preciso limar e ficou aquilo que nós... projeto final, que está disponível a partir de hoje.
Quanto tempo é que demoraram a gravar estas... Quantas músicas é que foram?
Foram duas. Duas.
Duas.
É assim, o nosso objetivo era gravar tudo num dia. Mas não foi possível. Portanto, gravámos, fizemos... fiz as guias em casa, depois gravámos a bateria, depois fui eu e o Pedro gravar, e o Luís, gravámos logo guitarra, baixo e piano. E depois foi o Diogo gravar as primeiras vozes e depois a seguir, na segunda sessão, fui eu com ele para ali a gente vermos ali mais a parte das harmonias das segundas vozes e etc. E mudar algumas coisas e inventar um bocadinho e ver o que
é verdade,
que podemos inventar. E pronto, basicamente
Quando vou gravar as vozes, acabo sempre a passar praticamente o dia todo lá com o Zé, porque primeiro gravamos as bases e depois há certas coisas que nós queremos retificar, os pormenores, então volto a regravar aquelas partes, então... Depois vamos à procura de os pequenos pormenores que queremos enaltecer, fazendo uma harmonia, então todo esse processo demora imenso tempo. Mas é bastante gratificante estar no estúdio a trabalhar as coisas desta maneira. Pelo menos a minha parte, porque quando eu lá vou, estou só com o Zé, não os tenho lá. É assim, as disponibilidades
claro.
Fazem com que tenha que ser assim para fazer.
Nem fazem uma chamada, tipo online, uma coisa assim.
Não, mandamos uns vídeos e mandamos para o nosso grupo.
Okay. Há sempre um registro,
a gravar,
registro
para
nós. É fixe.
Acho que a próxima gravação vamos conseguir juntar-nos todos. Ou não?
E falando nisso, na próxima gravação, têm mais temas já prontos para gravar, não é verdade?
Temos umas ideias, de vez em quando eu e o Diogo vamos partilhando assim, umas coisinhas, umas ideiasitas e que ficam depois ali, olha, vê lá esta
à
parte
espera,
que eu fiz,
né?
Ou no piano, ou na guitarra. mando para ele e tipo,
temos uma pasta de Dropbox partilhada, então vamos pondo lá essas coisas.
Assim, algumas ideias e depois que ficam depois, são esquiços para depois para o
eu chamo pequenos embriões, porque ainda nada tem uma estrutura certa, são pequenos blocos ou pedaços de algo que pode vir a desenvolver, então é interessante termos essa caixa onde deitamos para lá isso tudo, e depois quando temos, quando vai surgindo, vamos ouvindo, e podem desenvolver para algo. Foi o caso do
Tiro no Escuro.
Do Tiro no Escuro, não, porque tu criaste a ideia, deste e criou-se muito rapidamente.
Sim.
Mas, por exemplo, do Memórias, já lá Memórias, estava o instrumental, como que assim da letra do Luís até, e nós fomos, aquilo foi desenvolvendo e fui ouvindo e fui apresentando outra ideia para a parte de vocal, e aquilo foi tudo crescendo, é muito interessante. Para mim, foi uma das primeiras vezes que trabalhei música original, foi muito importante esse processo. E tem ido um bocadinho mais por aqui. Há lá já um instrumental, há um pedaço da música instrumental. Depois eu vou ouvindo aquilo várias vezes e a letra vem-me assim, em complemento daquilo que já está criado por ele.
Pois, porque no princípio, quando tu entraste no projeto, né, no Osmose, já existiam as letras, já existiam essas coisas, ou seja, tu tiveste um pouco que te adaptar, não dando o teu juice, né?
É verdade.
Agora já és tu que estás a dar o teu input, a pôr todas as tuas letras e as
os últimos três temas, pelo menos a parte vocal, já tenho tido mais essa liberdade.
E as letras também.
E acaba por um bocado influenciar um bocadinho as outras todas,
claro.
Porque agora também já olho para elas com outra segurança e com outra ótica, através de ter desenvolvido estes últimos três temas, claro. Já consigo cantar as outras de outra maneira, isso é.
Sim, pois é assim, quando o Diogo entrou, já tínhamos uma série de músicas, claro. Que depois era o Luís cantava, porque também não havia mais ninguém, portanto ele assumia as vozes, mas andávamos sempre ali à procura do que é que poderíamos fazer. Mas quando o Diogo entrou, basicamente fizemos uma revisão dos temas todos, mudámos aquilo tudo, mudámos as tonalidades, porque a voz do Luís era muito mais grave. E ao mudar essas coisas, acabámos também de fazer uns certos arranjos ali, aqui e além, e que a coisa ficasse também mais também do Diogo também,
claro.
e que a coisa funcionasse.
Aliás, este segundo tema que foi lançado hoje, o Naquele Rio, já é uma regravação, uma...
Que não, era, esse tema era para ser gravado, mas nós já tínhamos gravado uma vez na primeira formação, mas achámos sempre que faltava ali qualquer coisa, era giro, mas faltava sempre qualquer coisa. E então eu propus e fiz um arranjo de cordas para aquilo. Entretanto, quando o Diogo começou a cantar connosco, já mudámos ali um bocadinho das
porque
coisas.
Mudámos o tom,
mudámos ali uma parte da estrutura também e ali umas coisinhas.
Um tom em meio à frente do que era.
Exato. E depois eu fiz uma pequena orquestração de cordas e começámos a utilizar isso ao vivo. E então, tipo, isto realmente funciona, devíamos gravar, tipo, olha, já que vamos gravar o tema novo, vamos gravar este também. Este foi tipo o extra.
E como é que foi depois produzir a parte do vídeo? Passar isto para a imagem?
Pois aí é da minha responsabilidade. O vídeo basicamente eles confiaram em mim. E eu fiz os dois vídeos, Naquele Rio fiz eu o vídeo todo, no Tiro no Escuro tive o apoio dos rapazes também que tiveram a filmar as coisas. Eu estive a dizer a minha ideia, eles filmaram aquilo mais ou menos, editaram e depois mandaram para mim, fiz depois toda a parte da pós-produção e aquela coisa toda. Eu tinha sempre uma ideia de aqueles vídeos com aquele imaginário do início do Seven, como se fosse filmado a 8mm isso tudo. Então era muito essa coisa, a iluminação um bocadinho fraca, um bocadinho ali para o escuro e pronto. E logo, já que a música chamava-se Tiro no Escuro.
Fazia sentido.
Basicamente foi isso.
Muito bem, queres mencionar o nome das pessoas que estiveram envolvidas?
Portanto, foi o Henrique e o Bruno.
Ah, ok.
Portanto, o Henrique foi o principal, que esteve ali sempre a dar-nos apoio.
Então, tivemos a rapariga que veio tocar
sim,
violino.
Depois tivemos uma figurante também, que foi a Adelina, também a participar no vídeo do Tiro do Escuro, porque aquilo tem tanto um vídeo como as duas músicas têm a orquestração.
Ok.
Porque o Tiro do Escuro, quando surgiu, até toco guitarra na banda, mas também toco piano, também faz parte da minha formação. Então a música do Tiro do Escuro compus em piano. E só depois é que mostrei primeiro ao Diogo. Ainda não tinha nada, só tinha o piano. Depois comecei a pensar na guitarra. Depois, quando vamos para o ensaio, já havia um esquiço ali da voz e da parte do... Depois mostrei ao Luís, olha, isto é assim assado. Mostrei, ele tipo, ah, ok. Depois ele acabou por mudar também várias coisas. Claro. Que a ideia é sempre essa, levarmos ali as coisas. Evoluir, depois, né? Toda a gente contribuir. Não é tipo, aí a música é assim, já não se mexe. A ideia é que isso é que é depois é gira, depois ver como é que depois aquilo vai funcionando.
Levou algum tempo o processo, porque eu lembro-me que já tinha os versos e um pré-refrão, mas faltava-me o refrão. O refrão foi a última coisa que me veio.
Exato.
E lembro-me de ir na altura, ia mais assiduamente ao ginásio. E estava a ouvir aquilo que já tinha gravado e faltava-me aquele pedaço em branco do refrão e estar na passadeira e foi na passadeira que veio. Andar faz bem.
Um tiro na passadeira.
Faz as ideias fluírem.
Pronto, e depois basicamente fizemos também a orquestração desse tema e convidámos uma rapariga que também toca violino para participar também no vídeo.
E tem, sem ser spoiler, uma das minhas partes favoritas é a parte em que ela põe a vitrola a funcionar.
Exatamente. Não podes. Já estás a mencionar.
Assim, não estava a pôr aquele toque de curiosidade às pessoas e agora não. Pelo menos até à vitrola, a parte da vitrola.
Exato.
Vão ver.
Muito bem, muito bem. Eu acho que está na altura, passando 15 minutos praticamente de conversa já, na altura de, pelo menos, vermos o primeiro vídeo e depois falarmos mais um bocadinho sobre eles. É isso, Luís?
Yeah. Corta então, aí o som.
Força.
Então vamos ver o tiro no escuro.
Exato.
Sentes-te adormecido, fala-te ao ouvido. O vento da vida a passar, o tempo brinca contigo, faz-te teu amigo. No fim quer-te levar e nada te agrada. Já conheces a estrada, sabes onde vai parar. Ninguém disse nada, é dura a caminhada. E aquele medo de errar entre a parede e a espada, de vista cansada e mente magoada, habituado a ser o saco de pancada de alguém. Venham 10, venham 100, resistirei. Sempre te amarei. Que o amanhã seja em relação ao hoje sempre melhor. O melhor não sou eu, mas certamente também não serei o pior. Não tenho asas, mas um dia irei voar. Fazê-lo por mim e mais ninguém. Sem quem vier, resistirá.
Estamos de volta, depois de termos visto este belíssimo vídeo. Eu fiz esta pergunta enquanto estávamos aqui sem som, vou fazê-la outra vez. Onde é que gravaram isto?
Ora, gravámos na Associação Rock da Baixa Mar em Tavira, okay. Então pedimos lá o espaço à associação, aliás também, nós também de vez em quando, a maior parte das vezes ensaiamos lá. Nós não temos um sítio fixo de ensaio, então andamos como se me dizia, contrai às costas e então onde for possível, mas a maior parte é sempre lá, os ensaios são feitos lá. Então aproveitámos um espacinho lá, um cantinho, e fizemos assim um ambiente assim propício para ouvir.
Mais escuro.
Exato, e então gravámos lá os dois vídeos.
Foram logo os dois?
Os dois.
Aproveitaram logo, exato. Tirada logo.
Exato. Né? O outro vídeo depois tem imagens fora, mas pronto, os que são de banda, foi tudo lá gravado. Sim.
E este também tem algumas imagens aqui, não é de fora, mas que foram feitas já à parte.
Mas logo no próprio dia.
Sim, aquele com o vidro com a água, né?
Sim, e depois são efeitos que fiz depois para as produção.
Não pensava que tinha posto mesmo um vidro ali com água.
É, quase.
Eu acho que
bem
foi,
feito.
Foi acima de tudo assim uma produção loba, mas acho que o trabalho final foi incrível. Aqui o Walter teve a ideia toda desde o vídeo. Uhum. Quando nós já chegámos lá, ele já tinha bem delineado o que é que iria acontecer. Inclusive há uma parte que eu adoro no vídeo, que é, passa uma luz por cima das nossas cabeças.
Eles a perguntarem, porquê é que estás a gravar isto assim? Não, deixa estar, depois logo vês.
Mas de facto acho que faz um efeito incrível e resultou tudo muito bem. E foi incrível o que se fez num sítio escuro, e gravar em sítios de pouca luz é difícil.
É, sim, senhor.
E o resultado final, estou super satisfeito.
É o que dá a ver muitos vídeos no MTV, no Alternative Nation e no Headbangers Ball.
Aliás, eu queria aproveitar para mandar um abraço aos músicos que não puderam vir.
É verdade,
connosco,
o resto da banda,
da bateria,
que está em casa.
O Luís e o Pedro, um abraço para vocês.
O Maia está a tocar.
O
Luís e o Pedro estão em casa.
Então tem que estar a ver, não é?
Tem que estar a ver.
Tem que estar a ver. Comentem, se faz favor, digam lá da vossa parte o que é que acharam a gravar estes dois temas e os vídeos. Inclusive, Isabel Reis diz muito bom.
Ótimo.
E bate palmas.
Obrigado, Isabel.
Eu também achei muito bom e... Achei também, gosto da música, obviamente, já tinha falado nisso, mas vamos falar um bocadinho mais sobre este tema. Como é que te surgiu, já falaste aqui o refrão, né, de como é que surgiu o refrão, foi desta que estavas a falar do
refrão?
Sim,
era desta que estávamos a falar.
E o resto da música também foi na passadeira, como é que isto surgiu, como é que tu te inspiras para escrever estas letras?
Esta música tem assim um bocado o processo que eu estava a passar na altura,
okay.
O processo de fabricação das nossas próprias asas, neste caso, tipo, aquele sentido de que nós temos que ser nós a fazer por nós e a pôr as coisas em curso, senão ninguém vai chegar lá e fazer. Então falo um bocadinho sobre isso e acho que esta música tem três fases. A fase em que tu te dás conta, em que estás adormecido e o tempo passa por ti e se não te mexeres nada vai mudar.
Uhum.
No segundo verso já estou em andamento, em curso. E no último de todos, já lido com a pressão, alguma ansiedade, naquela parte, a vida a lembrar-me que é preciso respirar e esse tipo de palavras vem um bocadinho de tudo aquilo que eu estava a sentir. O refrão foi o que... A última parte que...
Fizeste, sim.
Que fiz, e foi um bocadinho, tipo, eu queria algo que fosse o hook, né? Que fosse, funcionasse, fosse forte como refrão, mas que de alguma forma ligasse estas fases todas, para perceber que era uma música e que tinha refrão, porque um dos meus grandes problemas é como quero fazer tudo diferente, todos os versos não têm sempre a mesma métrica, okay. Há ali métricas e estruturas que são diferentes, então o refrão é o que vai, entre aspas, ligar um bocadinho tudo e conectar um bocadinho tudo. Estava um bocadinho apreensivo porque não estava, já tinha ouvido várias vezes, tinha dado vários treinos na passadeira e não estava a surgir nada. Mas depois vem aquela parte das asas, não tenho asas, e então a partir daí a coisa deu-se e acho que estou satisfeito com o projeto final, e a música é realmente aquilo que eu estava a sentir na altura.
Muito bem, muito bem. E antes de irmos, eu quero-te perguntar também um pouco da tua experiência que tiveste num programa televisivo, não é? E o que é que isso te trouxe para bagagem a nível... mais para os originais, porque no fundo tu estiveste lá a tocar covers, né? Que é o que Sim. tu fazes da tua vida, mas achas que isso trouxe-te alguma vantagem para os teus originais, teres essa envolvência?
A única coisa que se calhar eu consigo ligar aos originais foi que, pronto, eu passei duas fases, na prova seca fui um bocadinho apontado como estando muito colado ao original,
okay.
E na segunda fase o que eu quis foi me descolar um bocadinho disso, tipo ver o que é que eu poderia fazer para desvincular-me dessa parte de ser colado ao original. E um dos processos que eu fiz em casa, mas ninguém me mandou fazer, eu fiz porque senti, foi ir ouvir os meus originais para tentar perceber quem era eu, né? A minha essência e o que é que eu podia pôr, sendo um cover, mas usando os meus originais para fazer alguma diferença.
Okay. Então já te deu alguma coisa, não é?
E nesse exercício foi útil, porque acho que o que eu apresentei na segunda fase já foi algo muito mais pessoal, muito mais com um cunho pessoal e bem diferente do original, pronto, na medida do possível, não é?
E depois fez atrasar aqui a gravação toda. Que já é para ter sido lançado no final do ano.
Sim, acabou por. Mas pronto, estamos aqui em março, também é bom. Foi uma experiência enriquecedora e não me arrependo nada de ter gasto um ano inteiro, porque o processo inteiro entre castings e tudo o que se desenvolve aconteceu durante o ano inteiro.
É demoroso.
Foi, recomendo a quem gosta dessa experiência e iria outra vez. Hoje um dia já não vou repetir, mas iria, se não tivesse
se não tivesse ido, né?
Iria outra vez.
É uma boa experiência, não é? E além de ficar a saber como é que as coisas funcionam também, não é?
Sem dúvida, e conhecer pessoas, e não só concorrentes, mas também a produção lá atrás, como é que as coisas se processam, o número de pessoas que é preciso para pôr um programa daqueles a funcionar, não é? Que a gente nem tem noção quando vemos de casa, mais os mentores, e como é que aquilo tudo se processa, assim.
Claro. E foi vocês, banda, como é que viram este processo e este afastamento do Diogo?
Fizemos uma pausazinha, uma pausa forçada, já tínhamos mais ou menos pensado até lançar as coisas no final do ano. Não. A ideia era tipo final de novembro, início de dezembro, não no final de dezembro, senão por causa do Natal, mas depois com estas coisas todas, depois atrasámos as aquilo tudo e aliás, ainda gravámos coisas ainda este ano.
Sim.
Portanto, ainda, as gravações ainda decorreram ainda em 2024.
No início foi do ano, exatamente no dia a seguir à batalha.
É verdade, ainda foi.
Foi mesmo no dia a seguir que eu gravei as vozes do tiro.
Então, vê-lo para baixo, gravar no dia a seguir as vozes e tal, depois acabámos por repetir outra vez as coisas, mas ainda andávamos ali ainda a tentar...
Sim. Lembro-me desse dia no estúdio, não foi fácil, porque pronto, este tipo de experiências acaba sempre por mexer um bocadinho connosco a nível pessoal, emocional, e o facto de não ter avançado na competição, por mais que eu tivesse... pegado,
bem com isso, mas...
há sempre aquela coisa que fica lá, aquele luto que faz falta, né, nós fazermos. Então sei que no dia a seguir eu dei só o mínimo e eu queria dar mais, queria puxar de mim para conseguir fazer mais vozes, ser mais criativo, mas não estava mesmo a conseguir. E o Zé chega uma altura e diz assim: olha, vai descansar, a gente logo recombinamos outro dia. Houve aqui partes boas que vamos aproveitar, mas recombinamos outro dia para vir trabalhar outra vez neste tema. E foi só no segundo dia que acabámos o tiro e gravámos-o naquele rio.
Exato.
Já em dezembro, isto aconteceu em novembro, no início de novembro.
Exato.
É. Muito
mas
bem.
Mas pronto, aquilo foi em direto, não foi as provas?
Sim, a batalha foi em direto.
Estávamos a ver na televisão.
Ainda consegui-me assinar o Jasmaz ali nos 3 segundos da antena.
Exato, exato.
Sabias que eles estavam a ver, não é? E agora. É melhor me ensinar, não?
Pensei,
não leve porrada.
Pensei mais, tipo, não vou ter mais a oportunidade de falar, vou falar já.
Exato.
Muito bem. E depois vens para baixo, já tocou mais tempo, né? Mas lá está, a banda, todos tocam, todos fazem muita coisa e é muito difícil estarem reunidos para...
Portanto, foi por isso que depois acabámos por optar outra vez gravar em partes. Exato. E secções diferentes e isso tudo. Claro que o objetivo era pegar naquela essência da banda ao vivo. Não se conseguiu nestes temas, mas futuramente iremos conseguir, de certeza.
Falando nisso, banda ao vivo, que é onde está a vossa essência, não é?
Exato.
Quando é que podemos ver o Jorge Mosse?
Neste momento temos aqui já, por acaso, umas quantas coisas apalavradas. Começando em junho, ainda até agosto já temos para aí uma meia dúzia de coisas apalavradas. Não vamos revelar ainda, mas que estão, pelo menos 3 ou 4 já estão quase certas. Depois a tempo iremos publicitar uma, porque também vai sair lá um cartaz e não podemos dizer ainda nada. Mas pronto, pelo menos já está a aparecer mais convites e a banda está a ficar mais conhecida, o que é bom, pronto.
Claro. Os convites já estão,
feedback tem sido positivo.
Sim. Supostamente datas também já existem, mas ainda está para ser confirmado, né?
Se tudo correr bem como esperado, este ano esperamos ter pelo menos 5 concertos ao longo aqui do ano do verão.
O que já é muito bom para uma banda de originais.
Em relação ao ano anterior, sim, é ótimo.
Exato. Vocês o ano passado ainda tocaram umas quantas vezes também.
Estamos para aí 3 vezes.
E tocaram ali no Solar de...
Não, no Solar já foi no ano anterior.
Ah, pois foi.
Exato.
Já foi há 2 anos.
Exato.
Eu estive lá, por isso é que eu estou a dizer. Mas realmente já foi há 2 anos.
Já foi.
Isto de ter bandas de originais, não é? É muito mais complicado para tocar ao vivo do que ter os covers, porque os covers lá está.
E depois ainda por cima
há
é
mais
assim,
sítios.
Tu, quando tens uma banda de rock, vais aos sítios onde as bandas de rock vão tocar. Tens uma banda de pop, vais aos sítios. Nós não somos nada disso e somos isso tudo. Portanto, para certos sítios, um bocado mais pop, não é bem para aqui. Noutros sítios, isso é um bocado de rock, não é para aqui, que é uma coisa mais calma. Portanto, é sempre complicado
arranjar espaço,
sempre concertos.
Mas aqui pronto, no BAF, por exemplo.
Já tocámos há dois anos.
E nada para este ano?
Do momento ainda não.
Tens que falar ali com o Major.
Exato, exato.
Agora quando saís daqui.
Agora com um tema novo. E uma,
dois
e um remake,
temas novos.
Sim, como é um remake, portanto é como se fosse um tema novo.
Muito bem, vou só aqui fazer uma revisão aqui nos comentários, só para dar-nos aqui mais para falar, coisas para falar, obviamente. Márcia Lima diz lindo, coração. E Miguel Mártires, vou tentar não me enganar nos nomes desta vez, que a semana passada enganei-me no nome do Walter. Ainda acima, agora vem aqui hoje que é para me dar na cabeça. Miguel Mártires diz: com o novo vocalista, a banda cresceu muito. Parabéns a todos.
Obrigado, Miguel.
Andréa Ferreira também diz: tanto a letra como a voz do Diogo são muito bonitas. Mas uma voz não se faz sem uma banda. Estão de parabéns.
Obrigado.
Tá, por isso, não é só
sem
o Diogo.
Alguma, e aproveito para dizer que acontece muito mais para além do que as pessoas veem em palco e nos vídeos. O Walter não é só o guitarrista dos Osmose, ele é tipo manager e é o coração da banda. Ele faz muito, faz mesmo muito pela banda e acredito mesmo que a banda só consegue ainda se manter a rodar e oleada muito por esforço que ele faz no backstage. É trabalho que não se vê, mas se não fosse ele a fazer, não iria para a frente.
Compreendo isso perfeitamente. Nós aqui também temos o Luís, que é o nosso faz tudo.
Ele é que faz tudo.
E se não fosse ele, não havia Algarve ao vivo. E pensando que tem uma voz nova, né? Agora já, quase.
Agora já não é nova.
Já não é nova, né?
Já faz parte da mobília.
Exato.
Era nova há uns anos atrás, agora já não. Agora já faz parte da mobília.
Vocês vão continuar com este processo de lançar assim duas músicas ou pensam em lançar mesmo um CD?
É assim, como o mercado está.
É melhor,
lançar, né? Lançares um formato físico, ou seja, um EP ou um álbum mesmo, é muito dispendioso. Para o retorno que tem.
Claro.
Pelo menos para uma banda mais regional. É mais fácil, se calhar, gravares um tema e fazeres um vídeo para o tema e depois...
E explorares isso.
E pões a música nos no Spotify e nas plataformas todas, do que estares a fazer depois um EP, mesmo como fizemos, nós temos um EP.
Sim, sim.
Que foi lançado há 2 anos atrás. Mas é um processo moroso, é dispendioso, aquilo serve mais como cartão de visita, portanto, continuamos a ter o cartão de visita, porque aqueles temas estamos ao vivo.
Claro.
Mas pelo menos agora, enquanto não der assim algum passo maior, será só singles.
E também poderão fazer, lá está, vão lançando os singles e depois, quando tiverem uns 12 músicas, por exemplo, logo metem aquilo tudo no CD.
Faz um best of singles.
Exato. acho que tem toda a lógica fazer assim.
Sim.
Aliás, até para as pessoas ouvirem é melhor, porque estarem a ouvir um CD logo com 12 músicas e decorar as 12 músicas é muito mais difícil do que teres uma música só, né, para decorar.
Portanto, está disponível, assim fizemos os vídeos para os dois temas, pronto, e vai ficar disponível no YouTube, nas plataformas todas, e as pessoas podem todas ir ouvir, ver e ouvir.
Isso mesmo, fala-me mais disso então. Quais são as plataformas todas em que tu estás, onde o Osmose está, e como é que a gente encontra o Osmose? Porque não é só para o Osmose, porque existe outra banda também chamada Osmose, não é?
Exato, portanto é mais fácil se puserem Osmose Oficial Tavira, é mais fácil, embora nem todos os membros sejam Tavira, ele é de Lolé, mas a morar em Sambrás, aliás, só 3 é que moram agora em Tavira, o resto mora já espalhado por aí. Encontram de certeza os nossos vídeos tanto no YouTube, No Spotify e Apple Music e Deezer e essas plataformas todas. Há duas portuguesas, acho que só há uma banda chamada Osmose, mas depois existem várias estrangeiras, internacionais.
Sim. Eu digo isto porque quando fiz uma pesquisa na primeira vez, e falámos disso aqui também.
Exato, mas puseram o nome de um tema com Osmose a seguir ou antes, chegam rapidamente.
Claro. É o mais fácil.
É o melhor.
Ou se não, fazer como tu disseste, pôr o Osmose Oficial.
Tavira, por exemplo. Sim. É o nome de um tema e assim chegam lá rapidamente.
Como é que tem sido? Está bem que só está há um dia, mas certamente já mostraram as músicas a vários amigos, né? Antes de elas estarem online. E como é que tem sido o feedback das pessoas?
Tem sido bastante positivo. Das poucas pessoas que eu mostrei, pronto, há aqui uma grande evolução em termos mesmo de composição ou mesmo da banda a entrosar-se uns com os outros e do funcionamento. Os temas também, embora mesmo o Naquele Rio seja o tema mais antigo, que isto aqui é mais uma remistura, uma retificação do que estava feito. Depois fizemos uma orquestração em cima e tanto este novo tema são coisas já que já não tem nada a ver com os primeiros temas que nós fizemos. Portanto, há aqui uma evolução.
Natural, claro, também, não é?
Sim. Porque é assim, é normal agora todos chegarmos à sala de ensaio com ideias e de repente toda a gente começar já a trabalhar nisso. Portanto, embora a música seja do A, do B ou do C, mas os arranjos depois acabam por ser todos da banda. Há sempre alguém que chega lá com uma ideia. Mas depois toda a gente... joga-se ao tema.
No final tudo é Osmose.
É, exatamente. Isso reflete-se muito agora nestes novos temas.
Muito bem, soa ao Osmose, não é? Já tem essa identidade, não é? Isso é bom saber que vocês já sentem isso, que já têm uma identidade. Ia-te perguntar, sendo um homem multifacetado e que faz um pouco de tudo, mas que na sua vida profissional, e nós conhecemos-te mais como técnico de luzes, não é? Tu também fazes e preparas o espetáculo pós-Osmose, és tu que fazes...
Em termos de iluminação?
Sim,
não.
Tu que tens... Não?
Não.
É, para acaso pensava que tivesse já essa,
por acaso, não.
Essa
não,
ideia.
Não. Podia tudo, trabalhar tudo com timecode
e ter os desenhos.
Iluminação, neste momento, ainda ficamos aqui à parte. Num futuro próximo, logo começo a pensar nisso, porque teria que trabalhar depois com umas mesas específicas e trabalhar tudo em timecode, e tinha que levar o material todo. Claro, já ter que levar as guitarras, amplificadores, mas nós utilizamos backing tracks ao vivo com as cordas, porque não temos, se não tínhamos de ter lá um quarteto de cordas a tocar, que seria nada viável. Portanto, já chega esse trabalho todo. Mas sim, mas num futuro próximo já pensei nisso, ter vídeo. vídeo nos temas todos e trabalhar com timecode, com luz e isso tudo.
Quem sabe
ter um espetáculo montado.
Um espetáculo mais assim para um cineteatro, por exemplo, onde pudéssemos transmitir vídeo.
Sim, mais por aí.
Sim, um palco onde também já tenha mais essas condições.
Exato.
Em que chame mais, por exemplo, um palco como o BAF, não, apesar de teres aqui, podes fazer, mas não chama tanto para esse tipo de espetáculo, não é? Chama para uma coisa mais intimista.
Claro, claro,
Exato. Para criares aquele, para resultar, para fazer sentido, não é?
Aqui faz mais sentido os Osmosos serem a banda de rock.
Exatamente. E ser o foco, não é?
Ser
a banda e não o resto, o espetáculo que está montado por trás. Mas é importante,
acho que
teres um técnico de luzes, não é?
Eu já fiz vários concertos onde fiz luzes e fiz vídeo também, portanto. Agora esse será o próximo. Aqui estava mais preocupado sempre na parte mais musical e de orientação aqui da.
Claro, estavas mais um músico, não é?
Exato.
Na banda estás mais um músico.
Sim, o Walter, o músico. Sim.
Nós não temos técnico de luz, mas temos técnico de som que nos acompanha
exato,
sempre.
Que é o Zé Duval.
Já fiz referência a ele várias vezes, mando-lhe um abraço também. E ele faz um trabalho incrível, não só connosco na estrada, mas também na parte do estúdio.
Tivemos com ele há pouco tempo, por acaso, e falámos também.
Gravámos no Locomotive Studios.
Sim, Locomotive Studios em Faro.
Pois é. Era o que eu ia te perguntar, porque já falaram tantas vezes em estúdio, e eu ia perguntar
também. Normalmente gravamos sempre lá.
Qual é que foi o estúdio?
É o estúdio do Zé Duval, portanto é onde nós sentimos agora a vontade também para trabalhar e para chatear a cabeça. E como eu já o conheço há N anos, portanto é fácil, ele já percebe o que eu quero, o que eu não quero, andamos ali sempre um bocadinho e ele tipo, olha, se calhar não faças, se calhar não é bem por aí, é mais para este lado. E eu tipo, ok. E depois eu sou a dizer, epá, não por aí, é mais por o que eu estou a dizer. Então tentamos arranjar ali o meio termo.
E das primeiras 50 vezes que entrei na sala de gravação e não fechava a porta, e ele tinha que se levantar para ir fechar.
Estava-se lá contigo,
portanto, é fácil trabalhar.
Não, ele é sempre na paz, mas...
Já nos conhece tanto ao vivo como em estúdio, portanto é mais fácil depois trabalhar.
Claro. E também faz todo o sentido que ele seja depois o técnico, né?
Exato.
Sente que está
já
com vocês
em
estúdio.
Já conhece o nosso som, como é que a coisa funciona.
Sim.
Faz um trabalho incrível.
É, sim senhor, um bom trabalhador. Um excelente técnico de som. Nosso amigo Val. Como te disse, falámos com ele há pouco tempo também e falámos de voz também, obviamente, por causa disso. Acho que está na altura de vermos o segundo vídeo.
Exato, naquele rio.
Que é para depois falarmos um pouco também desse vídeo e irmos embora para casa, não é?
Porque exato.
Que faz tarde. Mas vamos lá então ver o segundo vídeo, Luís.
Nas margens um estado de graça e qualquer sonho que mergulhe bem fundo desvendo os segredos de um ser vagabundo e qualquer vida que suba com a água desejos perdidos na imensa
o meu acordar. E do meu destino nada sei nem desejo, oh, nada mais do que um beijo que me faça dormir sem
E estamos de volta. Mais uma vez, um excelente vídeo. Vou-vos ser sincero, esta ainda não ouvi. Só vi o vídeo e não ouvi.
Então agora vamos pôr lá no Spotify 50 vezes, que é para...
Exato, tem que ir lá.
Para ganharmos 0,00001 cêntimo.
É difícil, não é? Lá, tá. É preciso ter muitas... Estávamos a falar isso em off.
Não, é aquilo, é mais um meio de publicidade do que outra coisa.
Sim, é uma montra, não é?
É uma montra.
Não é para ganhar.
É bom para fazer publicidade.
E um meio fácil de música chegar às 20, não é?
Exatamente.
Claro, é mais acessível. Canal do YouTube, por acaso nunca pensaram em ter? Tem?
Temos. Tem. Estão lá os vídeos, temos lá os vídeos todos.
Alguns registros de concerto
ao vivo.
Ao vivo
também. Portanto.
Aliás, temos lá um que vocês transmitiram em Portimão.
No Aquilo, Record, não é?
Há imenso tempo atrás, é na altura da pandemia.
Ok.
Onde nós gravámos dois temas para a coletânea que ofereceram em pen para
vocês. Sim. Sim.
Gravado por vocês.
Sim.
Já me lembro. Agora, por acaso, estava mesmo a leste. Estava...
Já foi há uns aninhos.
Já. Sim, foi organizado pela Margem, não é?
Exato.
Sim, muito bom.
Foi uma boa experiência também, irmos lá tocar também.
Isto está lá, está no canal.
Está.
Muito bom.
E temos já registros ao vivo também, excertos, e depois os vídeos todos que nós fizemos estão todos lá.
Márcia Lima diz: muito parabéns pelo novo arranjo naquele rio, uma evolução muito positiva.
Obrigado.
Fala-me mais um pouco então desta evolução e como é que foi então este naquele rio. Já existia a letra?
A letra já existia.
Aliás, o tema já existia.
Há muito todos, tempo, né?
Sim,
e gravado com o Luís a cantar.
Eu, da minha parte... vocal, pensei que gostava de modificar qualquer coisa. Acho que não faria sentido cantá-la exatamente da mesma maneira, sendo outra visão. Então, mas eu tenho isto em todas as músicas, eu parto da base e então basicamente o primeiro verso e o primeiro refrão eu tento manter tudo um bocadinho como foi criado, e no segundo ou no último é quando eu tenho mais liberdade para inventar um bocadinho, para ser diferente. E então foi isso um bocadinho que eu acabei por fazer naquele rio, onde se nota as diferenças mais evidentes, é mesmo no último refrão, depois do solo, onde vou ali para outras linhas melódicas. E no primeiro refrão adicionámos apenas algumas vozes, em alguns sítios pontuais.
Sim, aí em estúdio andámos ali a experimentar, pomos, tiramos, pomos.
Mas acho que o que fez realmente diferença é tipo o bolo todo, a parte da orquestração que foi adicionada. E claro, depois, o facto de ser outra voz diferente e de mudar.
Mudamos a tonalidade também da coisa, mudamos ali algumas partes também. E pronto, e realmente ficou outro tema.
Sim.
Pronto. Então, que realmente já soa mais atual, pelo menos para nós.
Sim, claro. Mesmo para nós, e digo isto também enquanto quando eu canto, já não é a mesma música, já ganhou uma nova roupagem, uma nova cor. Esse processo também foi interessante.
Já soa como outra, não é?
Sim. Yeah.
Muito bem. A nível de filmagem, eu perguntei também, lá está, enquanto estávamos com os microfones em baixo, hoje em dia já é mais fácil criar coisas sem ter imagens, não é?
Exato.
Que foi o caso aqui.
Exatamente.
O que não conseguias fazer, foste buscar imagens já existentes, não é?
Exatamente. Portanto, isto agora na internet dá para comprar imagens. Uma boa parte, o Tiro no Escuro foi todo gravado lá na Associação Rock da Baixa Mar, naquele rio. Tudo o que foi parte da banda foi lá gravado, algumas partes do piano não, porque filmámos num piano de cauda. E o resto, depois, foram, a maior parte foram imagens compradas. Existem bibliotecas enormes com excelente qualidade.
Claro.
E em vez de perderes o tempo a ires para não sei para onde encontrar aquele plano e aquele sítio e a iluminação não está, vais lá tipo, ai, gosto desta, custa X, ok, então vamos ver o que é que podemos fazer com ela, com este excerto de imagem. Se tu já mais ou menos tiveres uma ideia pré-concebida do que claro. É que queres fazer, então torna-se fácil.
Como é que tu partiste para estes vídeos? O Diogo diz que já tinhas tudo estruturado, ou seja, tu fizeste um guiãozinho, criaste logo um guiãozinho na tua cabeça.
Exato.
E...
basicamente foi isso, foi quando estávamos a gravar o tiro no escuro, tipo, estamos, tens algum guião? Está aqui. Portanto, eles não sabiam nada, eles nunca viram os dois vídeos, só viram a versão final.
Ok.
Portanto, eu tive a liberdade toda, eles eram uma liberdade toda aí, diverte, queimei a pestana, e portanto, eu mais ou menos expliquei a ideia do que é que queria num e o que é que queria no outro, e basicamente, olha.
E foi isso, não é?
E foi isso.
E foi perfeito.
Eu costumo ter algumas ideias também para o vídeo, mas são sempre coisas
é
que iriam requerer...
São boas demais.
Se não, eram uns budgets muito, muito, muito superiores. Eu lembro-me do primeiro, queria fazer um vídeo com filmagens debaixo d'água e neste do tiro no escuro queria mesmo ter asas e que me puxassem e pronto.
E que voasses mesmo.
Mas depois não, o físico não chegou a tempo também, não dava para ter uma parte do vídeo sem t-shirt.
Então, um contrato milionário lá.
Exato.
Exato.
Lá está, a inteligência artificial, que eu falei na
hora. Terias dado, terias dado.
Depois o Diogo a voar, exato, com as asas.
Voar com um six-pack.
Exato.
Com o corpo do Thor a voar. A cabeça do Diogo.
Teria mais visualizações, talvez.
Ou o Hulk,
se calhar subia visualizações, quem sabe.
É, para o futuro. Pode ser que façam agora no próximo vídeo. Falando no próximo. E eu já vos perguntei isto, mas lá está. Quando fizerem esta música que falaram que já está aí a navegar, vais logo lançar
tem,
vídeo?
Nem tem, nem a música ainda.
Ah, ok.
Foi só umas ideias que se vai partilhando. Ele envia-me qualquer coisa, envia-me qualquer coisa. De momento, depois agora parámos um bocado com isso. Aliás, a última vez que fizemos isso já foi há uns largos meses. Depois estivemos a trabalhar nisto, estivemos a acabar de gravar as misturas, etc. Depois claro. Partimos logo para os vídeos. Depois foi tudo em enquanto relógio. Depois também que quisemos mesmo apresentar aqui, no Algarve ao Vivo, acho que fizemos questão de apresentar aqui, portanto hoje foi o dia, nós, foi por isso que perguntámos quando é que se calhar podíamos ir aí, então esse é o dia do lançamento.
Muito obrigado.
Porque acho que vocês têm feito um trabalho espetacular de publicidade das bandas algarvias e tudo mais, não só das bandas, mas também de outras coisas que estão relacionadas com a música. Outra vez estava também aqui o Vicélio e com a Didier por causa das gravações que eles fazem. Também é uma excelente
iniciativa
que eles fazem lá. Também já estivemos lá, já gravámos dois temas.
No início do ano gravámos quatro temas.
Quatro temas, é verdade. Quatro temas. Gravámos lá, é excelente. Para quem despende tempo próprio sem ganhar nada.
É verdade, e foi super rápido. Eu acho que no próprio
é
dia, ao final do dia, ele já vocês, tinha pelo menos um ou dois vídeos prontos.
E todas essas pessoas que realmente fazem, mesmo por amor à camisola. E sim, é cultura e é apoiar a cultura.
É verdade.
Sim, o Vicela está a fazer um excelente trabalho e é como tu dizes, Diogo, ele é uma rapidez, uma eficiência brutal. Ele faz o som bom. Né? Ficas com um bom som e agora também com a ajuda do Luís
sim,
está com uma boa imagem também e pronto, já consegue combinar os dois e dá-te o produto praticamente
sim,
na hora
sim.
O que é brutal.
E tem sido incrível, todas as semanas ele está sempre a lançar,
sim, está a lançar
vídeos
malta,
de
já.
Músicos que vão lá gravar os próprios temas ou versões.
Portanto, Algarve ao Vivo e Live Music,
exatamente, trabalhar
aqui
junto.
Uma meio de propagação.
Uma grande equipa.
Exato.
Sim, nós consideramos o...
Peço. Há umas semanas atrás.
Espera aí, Luís, desculpa.
Ok.
O Vicélio, a Live Music é patrocinadora do Algarve ao Vivo, pronto. Está sempre presente, né? Mesmo que ele não esteja cá, eles estão presentes, a Live Music. E é um nosso...
Já agora um abraço para o Vicélio, tenho claro. Esta cena quando falamos das pessoas neste
grande
contexto.
Abraço para o Vicélio.
Mandar um abraço.
Um grande abraço para o Vicélio. Ele só não veio hoje porque tinha coisas para fazer.
Estava a gravar.
Não, estava a gravar uma banda.
Estava a gravar.
Está a gravar uma banda. e por isso mesmo é que não veio hoje. Claro, porque, senão vinha, claro, claro. Porque lá está, há um parceiro nosso, como eu estava a dizer, e ele faz tudo o que tem feito agora, faz tudo por amor à camisola, como tu dizes, sim, sim. E muito bem feito.
Sim, 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 sim.
E nós só temos que dar mérito e juntar-nos às pessoas dessas. Exato. Pelo menos é assim que nós, agora ao vivo, pensamos. E para irmos para caminhar para o fim, né? Caminhando agora a largos passos para o fim da nossa entrevista, temos aqui uns 7 minutinhos para falar, mas...
Vamos contar andotas agora.
Não. Eu queria que vocês falassem um bocado mais do futuro, ou seja, já sabemos que vão ter concertos no verão, já sabemos que há coisas aí no ar, que, na drive, que poderão se transformar em lá músicas.
Lá para o final do ano.
Pronto, era isso que eu queria saber. Quando é que prevêem mais ou menos conseguirem ter mais músicas e vídeos também para lançar? Lá para o final do ano?
Este ano se calhar não. Este ano lançamos logo dois temas,
okay.
Decidimos lançar estes dois temas. Isto foi tipo como os Guns N' Roses fizeram o Use Your Illusion 1 e 2. Nós, em vez de gravarmos dois álbuns, gravámos dois singles. Agora temos estes dois singles, vamos tentar agora apresentar isto, as coisas ao vivo. Temos estes dois vídeos e agora tentar
sim,
fazer.
Eu acho que não forçamos, eu acho que isto é uma coisa. Aliás, nós
quando
estamos.
Aparecer,
isto é um trabalho muito remoto. Ele grava as ideias e envia para lá, às vezes envia diretamente para mim, eu pego. Eu gosto quando ele me manda não deixar as coisas ficar logo muito tempo, gosto de jogar logo a elas, que é para aproveitar o entusiasmo, uhum. E de mandar-lhe alguma coisa de volta, algum feedback de volta. E depois ele ouve e vê e diz, olha, isto é fixe, depois vamos assim acrescentando, vai funcionando assim dessa maneira. Então acho que agora que estes dois temas já estão produzidos e cá fora,
sim.
Quando voltar a bater aquela saudade de ir à Dropbox e ver que lá está e a coisa incendiar-se.
Se calhar depois juntar a malta toda, tipo, olha, até que esta pequena ideia,
exato.
O que é que vamos fazer isto?
Desenvolva, né?
Daí a minha insistência, porque como vocês já têm estas duas cá fora, agora já vão ter um pouco mais tempo para poder pensar nesses
sim, agora, pequenos
sons que têm para fazer. Isso é
agora
que
vamos deixar isto a amadurecer um bocadinho, okay. Cá fora e depois, e depois logo, que é para não forçar, senão é sempre, a ideia é deixar amadurecer bem. Aliás, eu pelo menos quando eu tenho ideias, normalmente gravo. Tenho lá sempre uma pasta com um monte de ideias. Depois é assim, quando vou lá ao fim de uns quantos meses, se aquilo continuar a ser interessante, é para ficar. Se eu achar que aquilo é tipo, ih, que porcaria, apago logo. Portanto, e vamos deixar as coisas amadurecer. Pois,
é um bom indicador, deixar algum tempo, voltar a ouvir e se ainda gostares, então é porque realmente está aqui qualquer coisa, ou então... Descarta logo.
E agora, portanto, se calhar mais para a frente, quando começar mais os ensaios para os concertos e isso tudo, começar a aparecer uma ideiazinha ali, trazermos qualquer coisa, mas não quer dizer que depois iremos apresentar isso já ao vivo, nem pensar nisso. Agora vamos pensar agora nos concertos,
uhum.
E depois, se calhar, no final do ano, aí sim começar a pegar nas coisas novas e fazer qualquer coisa. Fresca.
Falando em concertos, e eu já vos tinha feito esta pergunta da outra vez, mas agora que já passou um tempinho e que vocês já estão com mais uma pica diferente, pode-se dizer, qual é que seria o palco de eleição?
Olha, eu gostava mesmo de fazer um espetáculo aqui no Cine Teatro Lotano. não tenho grandes ambições.
Não é preciso ir muito longe, né?
Exato.
Mas acho que assim, um espetáculo mesmo mais intimista, como estávamos a falar, sim. Com projeção de vídeo e uma história, um seguimento, já seria uhum. Algo bastante enriquecedor e bom para a banda.
Programa 2?
exato, quem estiver a ver que possa fazer isso acontecer.
Aliás, eu também sou metade louco.
Claro, tu trabalhas lá, não é?
Não.
Eu acho que não será muito difícil fazer isso acontecer, eu acho, não é? Não sei. Como é que está ali a casa? Eles têm tido muita coisa, têm uma programação por acaso até boa.
Eu antigamente fazia parte da equipa, mas com falta de tempo, já não tenho feito lá há largos meses.
Mas conheces a malta toda.
Conheço a malta toda, sim, claro que sim.
Por isso não há de ser por falta
de
contacto.
Dar aulas, tocar covers, tocar as originais, fazer as luzes ao vivo, ter uma mulher e filho.
Deixaste isto para o fim,
calma,
eu acho curioso.
Não se pode estar em todo lado.
Pois está bem. Mas e para ti, Walter, também seria o palco de eleição?
Sim, aliás, eu conheço bem a casa, não é? Aliás, qualquer. Aqui no Algarve, qualquer concerto no cine-teatro seria espetacular.
Pois, eu estava à espera que vocês dissessem uma coisa mais lá para cima ou para fora, se talvez. Para fora,
então, nós gostamos de pensar primeiro regionalmente e depois, ou localmente, regionalmente.
Conquistar a tua aldeia, né?
E depois, exato. Vamos pouco a pouco.
Aliás, o concerto que estávamos a falar há bocado em Portimão foi um bocadinho mais ou menos de uma sala já deste género. Mas nessa altura não tínhamos essa.
Mas claro que estávamos de participar em algum festival aqui.
Ter criado
da
o espetáculo, não é? Né? De ter criado o show, alguma linha de continuidade, alguma projeção de vídeo, e basicamente fomos lá tocar, sendo a banda de rock, né?
Sim. Por exemplo, um MAD ou um festival desses não seria também interessante? Apesar de que lá está, é rock, né? O MAD não tem
é rock, mas depois para outros será muito.
Mais
pop,
alternativo.
Outro para outros será mais alternativo.
Então pode ir igualmente.
Eu acho que. Eu acho que não. O estilo não é demasiado rock, não é demasiado pop, nem é demasiado alternativo. É algures ali, bebemos um bocadinho entre as influências.
As influências, é porque todos nós
Luís,
temos
exemplo,
diferentes influências.
Exato. Eu e o Luís, por exemplo, temos formação clássica. Andámos no conservatório, estamos por isso, e damos aulas lá no de música clássica. Pois eles todos, um teve a formação também foi de rock e jazz. O Maia sempre tocou tudo e mais alguma coisa.
E também vem da escola dos covers também.
Exatamente, dos covers. Todos nós tocámos covers e ainda tocamos.
Programas de televisão e afins.
Também já tive em programas, já fui a programas de televisão, mas isso é só tocar. Cantar não, obrigado. Coitado, deixa-me lá cantar.
És multifacetado, mas esse ponto não.
Não, cantar não. Nem cantar nem fazer letras.
Mas já experimentaste fazer letras?
Cantar não, já experimentei, letras. Já fiz letras na minha primeira banda há muitos anos atrás. Mas pronto,
não
achei melhor que deixar isso para alguém que soubesse fazer.
Muito bem. Tencionas voltar, Diogo, isto agora é para ti. Tencionas voltar, já falaste que a experiência era boa, não sei o quê. Se houvesse um programa diferente, assim, noutro formato, ias?
Talvez. Outro programa, outro formato, sim, por causa da experiência acima de tudo e daquilo que aprendes enquanto estás lá, porque acaba sempre por ser algo mais intenso, e quando é intenso evoluís mais depressa, só nesse sentido. Não pelo mediatismo ou pelo impacto que possa ter, mais portas que possa abrir.
Sentiste muito isso? Não.
Não, não, não de todo, não. Acho que...
As pessoas
acho
não se reconhecem.
Ganhei
na rua.
Mais de 30 ou 50 seguidores, portanto, nem chegou a 100. Nada do que eu estava à espera. Estava à espera de aparecer. Não estou a brincar, mas estava à espera de aumentar um bocadinho mais exponencialmente os seguidores, mas não aconteceu.
Não sentiste impacto,
foi,
não é?
Não, mas mesmo as pessoas, os concorrentes que lá ficaram mais tempo, acho que também não houve um impacto nesse sentido, dessa forma. Então, lá está. O formato está um bocado gasto.
Mas as pessoas reconhecem-te na rua do programa ou não? E nem isso acontece?
Também não, foi diferente. Já tinha tido essa experiência em 2012, sim, no outro programa. Aí o impacto foi bem maior do que agora.
Sim, na altura
foi o Ídolos.
O Ídolos.
2012,
sim. Eu também me lembro disso.
Mas sim, outro programa, talvez outro formato, gostava. Quem sabe se algum dia temos a possibilidade de
ir em banda.
Submeter uma música no Festival da Canção, por acaso.
Ir em banda, exato.
Está a acontecer agora.
Por acaso já participamos.
E acho sempre interessante, porque acaba por ser a única competição para compositores oficial que nós temos.
Em Portugal, sim.
Em Portugal e também é uma coisa a nível global, também é um evento grande. Fora de todas as condicionantes e todas as vertentes que aquilo possa condicionar o desfecho, né? Mas acaba sempre por ser uma competição para música de original a nível global, portanto é algo, quem participa e passa por aquela experiência, acho que é sempre muda
é assim,
mesmo.
Senhor, nós já felizmente já tivemos dois participantes, já entrevistámos dois participantes de Festival da Canção. E ambos disseram que é uma experiência única, apesar de tanto um como o outro que a gente entrevistou não fossem músicos para Festival da Canção, por assim dizer, não é? Estou a falar do Gelo, por exemplo, aqueles que eles estiveram lá, e pronto, mas mesmo assim eles continuaram a achar que aquilo era uma experiência muito enriquecedora.
É, sem dúvida.
E pronto, eu aconselho-vos se é isso que vocês também tencionam, sim.
Eu conheço a representante deste ano, foi alguém que conheci também destas andanças, uhum. Acompanhei o percurso dela desde sempre e é extraordinário ver ela conseguir se ingrar no Festival da Canção, ir agora lá fora representar Exato. Portugal. E chego a ficar mesmo super emocionado por ter-me cruzado com aquela pessoa e ter acompanhado o processo todo evolutivo dela. Inclusive ela veio cá ao Algarve também há um imenso tempo atrás e foi incrível, é incrível estar a ver isto. Portanto, se algum dia tivermos nós essa oportunidade também, claro. Será...
É submeter, né? Tem que submeter as vossas músicas e ver, esperar. Sim. Ficou alguma coisa para ser dita? Acham que temos aqui... há uma pergunta que eu me esqueci de fazer?
Não, nós é que temos de fazer um grande agradecimento.
Exato.
A vocês por nos receberem, por fazermos parte aqui um bocadinho deste momento e por apoiarem a banda. Pronto, basicamente é isso. E a todos lá em casa também, quem se for ver também ao vivo.
Quem nos viu aqui em direto e deixou os comentários, obrigado.
Exato.
Não foram poucos, foram bastantes. E okay. Há aqui mais um comentário, a Andrea Ferreira diz que devagarinho pode ser que cheguem ao norte do país.
Ah, eu vejo. Gostava muito de ir lá tocar também.
É verdade.
Lá mais uma vez, digo, não será assim tão difícil quanto isso, não é? É um bocado de insistência, é mandar para lá som e arranjar, haver uma casa que vos queira.
É engraçado, quando nós mandamos e-mails para tudo e mais de algum sítio, é quando as audições no Spotify disparam. Tipo, deixa-me lá ouvir
exato.
Um bocadinho.
Exato.
Destes rapazes.
O que quer dizer que trabalhares dá,
claro.
Dá frutos, né?
Vamos insistir. Um dia...
vão lá chegar. É isso mesmo. Luís, não sei se queres fazer mais alguma pergunta.
Não, estou bom.
Estás bem? Pronto, então da nossa parte hoje foi tudo. Muito obrigado ao Osmose por ter estado
connosco,
por nos ter escolhido para apresentar os vídeos. Agradecemos muito por essa escolha, não é? Por terem, não terem escolhido o Vicélio e terem escolhido a nós para apresentar os vídeos. Falando em Vicélio, vocês estão a pensar em ir lá mais alguma vez? Já que gravaram 4 temas, agora quando tiverem coisas, podem ir lá e gravar um
tema. Sim, é uma questão de falar com ele.
Seria interessante uma versão acústica deste novo tema, um tiro no escuro.
Vamos logo um quarteto lá de cordas, coitado. Não, mas também foi uma experiência espetacular com ele. Eu já o conheço também há vários anos. Ele tocava nos Brutal Whispers.
Exato. Grande banda.
Foi quando eu os conheci. Nós fizemos a primeira parte numa semana académica. Eu tinha também uma banda de metal, que era os Tumultos. Nós fizemos a primeira parte deles, dos Brutal Whispers. Foi quando eu fiquei a conhecer ele, o irmão.
Grande banda mesmo.
Grande banda.
Só é uma pena não tocarem mais. Eles ainda falaram aí há pouco tempo em dar uns toques, não é? Era fixe vê-los de novo, novamente.
Isto no século passado.
O Diogo nem sabe o que é isso. O quê? Brutal o quê? Estou sempre a meter contigo, Diogo.
Há muitas referências que infelizmente não conheço, mas olha, é isso, conhecendo.
Exatamente. Pode ser que eles reapareçam e assim vais. Oh, e a gente vai os entrevistar aqui e depois ficas a conhecer, porque eu sei que és assíduo, vês os nossos programas, tu e o Walter, eu sei que vocês veem.
Sim,
senhora. O Walter é mais comentador até.
Sim.
O Diogo não, fica na sua, não diz nada, mas está lá a ver, eu sei.
Observador.
Com um observador. Mais uma vez, muito obrigado, moço.
Obrigado, nós.
Só vos peço mais uma coisa, não peço para assinarem desta vez a mesa, porque já temos lá a assinatura, está lá atrás, no nosso estaminé, mas peço-vos que olhem para aquela câmara e que digam adeus, até para a semana.
Adeus,
tchau,
até para a semana.
Tchau, até para a semana.
Tchau.